Personalidade da Torá de hoje é o Rabi Shimon Ben Lakish, que também é conhecido como Resh Lakish. Quem era? Antes de mais nada, ele viveu em Israel há aproximadamente 1700 e tantos anos. Então ele viveu mais ou menos no ano 4000 da criação do universo, que seria mais ou menos ano 250 da era comum. Resh Lakish, segundo o Tosfot explica, no início da vida ele era um sábio, mas ele infelizmente saiu fora do caminho e se transformou num ladrão, bandido. Ele era o chefe de uma máfia, chefe dos ladrões. E depois ele acabou fazendo tshuva, já contamos a história. Ele acabou fazendo tshuva e se transformou num dos grandes mestres do Talmud. Ele é um dos mestres que vivia em Israel e é muito mencionado mesmo no Talmud da Babilônia, Talmud Bavli. É lógico que no Talmud de Israel ele é super mencionado e no Talmud da Babilônia ele também é muito mencionado. Vamos começar com a primeira história para poder entender e conhecer um pouco mais sobre a vida dele. O Talmud conta sobre um grande mestre desta época, chamado Rabbi Yohanan. Este Rabbi Yohanan não é o famoso Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai viveu na época dos Tanaim. Ele era da época da destruição do templo. Nós estamos falando aqui do Rabbi Yohanan, que vivia em Israel bem depois da destruição do templo. Nós estamos falando de 200 e tantos anos depois da destruição do templo. E ele é dos Amoraim. Amoraim são os mestres que são mencionados na Gemara, no Talmud, e não na Mishnah. Ele só é mencionado no Talmud. Ele é posterior ao fechamento da Mishnah. Esse Rabbi Yohanan era um homem muito bonito. Extremamente bonito. O Talmud elogia bastante ele. E diz, inclusive, lá sobre a beleza de várias pessoas. E uma vez, o Rabbi Yohanan estava se banhando no rio. O Resh Lakish, que era nessa época o chefe dos bandidos, fortão, viu alguém no rio, e segundo algumas opiniões, ele achou que fosse uma moça. Ele deu um salto, o rio era o Rio Jordão, ele deu um salto que foi um salto tão grande para ir na direção de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan viu a força que o homem tinha e ele então disse: essa sua força é boa para a Torá. Eu sou tão forte como você, devia usar essa força para estudar a Torá. Aí o Resh Lakish disse, retrucou: a sua beleza é para as mulheres. Aí o Rabbi Yohanan disse: se você largar o seu mau caminho, conhecido como o chefe dos bandidos, se você largar a sua profissão, eu te dou a minha irmã, que é muito mais bonita do que eu, para se casar com você. E o Resh Lakish, naquele momento, disse: eu aceito retornar ao caminho correto e voltar a estudar a Torá e me comportar, largar a bandidagem. Aí o Reish Lakish quis voltar para a borda do rio para pegar suas roupas e ele não conseguia. Ele ficou fraco, ele não conseguia. Mal nadar ele conseguia. E nossos mestres dizem que aqui nós vemos que a Torá enfraquece a pessoa, quer dizer, a Torá cansa a pessoa. Ele pulou, estava com uma força total. Depois que ele falou que ele vai passar a estudar a Torá, só isso já deixou ele mais enfraquecido. Que, aliás, entre parênteses, é um dos motivos que quando uma pessoa tem aliá na Torá, se deseja para ele o quê? Yishar Koach, que virou Shkoyach, e que significa que você seja fortalecido. Por quê? Porque uma pessoa, quando estuda a Torá, fica enfraquecida. A Torá enfraquece. Ela desgasta as forças físicas. E no final, então, o Reish Lakish largou a bandidagem, passou a se dedicar ao estudo da Torá e se casou com a irmã do Rabi Yohanan. E os dois estudavam juntos. Eles viraram Havruta, eles estudavam juntos. Daqui a pouco nós vamos mencionar uma história sobre esses estudos entre eles. O Talmud conta uma outra passagem sobre o Reish Lakish, só para ter ideia da força que ele tinha e a ousadia que ele tinha. O Talmud conta, em outro lugar completamente, o Talmud conta sobre um povo chamado Ludae. Esse povo era um povo canibal. E o Talmud lá está analisando, falando sobre uma pessoa que foi presa por eles, que não tem chance de sair viva. E o Talmud conta que o Reish Lakish, provavelmente nessa época ainda que ele era bandido, que ele fez isso, ele se vendeu para os Ludaim. Veja só, ele se colocou em perigo, ele se vendeu para os Ludaim. E ele levou com ele uma sacola. E dentro dessa sacola tinha uma bola pesada de chumbo, muito bem embrulhada e disfarçada. E ele levava a sacola, era um cara forte, então provavelmente parecia que estava levando uma sacolinha do supermercado vazia. E ele levou essa sacola com ele. Os Ludaim fazia o desejo do freguês, do almoço. Que a pessoa pedia, eles faziam porque eles tinham uma regra lá entre eles, uma crença, que se a presa recebe aquilo que ela quer, fica com o sangue mais doce e fica mais gostoso depois do almoço. Horror, né? Mas esse é o fato. Então eles davam para ele tudo que ele queria e tal, durante o tempo que ele ficou lá. E ele estava sentindo que logo, logo vai chegar o dia que ele vai ser almoçado. Ainda não chegou, mas vai chegar o dia. Finalmente chegou o dia, o grande dia, e eles então davam o direito do último pedido. Reish Lakish então disse para eles que o último pedido que ele tem é que ele possa amarrar eles e bater neles com a sacolinha que ele tem, dar uma pancada e meia com a sacolinha. Uma batida e meia com a sacolinha. Eles aceitaram. Não imaginavam que tinha lá dentro um peso. Tá bom. Se isso vai divertir ele, então tudo bem. Vai deixar o sangue mais doce. cada um deles, quando ele dava uma pancada, ficava já meio tonto. Quase desmaiando. E eles tremiam o dente de tanto medo. E o Reish Lakish dizia: o quê? Você está rindo de mim? Calma, que eu tenho mais metade para te dar. E assim ele matou um a um desses canibais. E depois disso ele foi embora, conseguiu fugir de lá. Quer dizer, fugir, já não tinha mais ninguém. E desse jeito ele acabou com esse grupo, essa tribo dos Ludaim. Talmud conta isso para mostrar que acabou com os Ludaim, mas para mostrar também a força que o Reish Lakish tinha e a ousadia que ele tinha, a coragem que ele tinha de se meter lá no meio dos canibais e saber que ele vai sair vivo dessa porque ele tem planos bons e vai conseguir acabar com eles. A outra história que o Talmud conta era a respeito desse estudo que ele tinha com o seu cunhado, o Rabi Yohanan. Só um detalhe interessante, já que nós estamos falando. Duas coisas. Primeiro, por que ele chama Reish Lakish? Provavelmente, Reish quer dizer cabeça em aramaico. E Lakish provavelmente era o nome da cidade. Ele veio da cidade de Lakish. Por isso era chamado de Reish Lakish. O chefe de Lakish, porque ele tinha uma yeshivá lá. Depois que ele se transformou numa pessoa tão grande, ele tinha bastante alunos lá. Às vezes ele também é chamado de Rabbi Shimon ben Lakish. Então não é que o pai dele chamava Lakish. E sim, Rabbi Shimon, filho, às vezes na expressão do Talmud é usado filho como uma pessoa que vem de um lugar. Quer dizer, Rabbi Shimon de Lakish, da cidade de Lakish, provavelmente ele já nasceu lá, e depois ele se transformou o mestre de lá, então ele era chamado tanto Rabbi Shimon de Lakish, como também o chefe, o cabeça de Lakish. Mas um detalhe muito interessante que consta nos livros místicos é que o Reish Lakish era uma encarnação, uma reencarnação, melhor dizendo, do Mordecai, famoso Mordecai da história de Purim. E uma vez que o Mordecai provocou o Haman, de certa forma, e acabou levando o povo inteiro a entrar num perigo, sem agora julgar e entender toda a história lá, óbvio que tinha motivos para isso, mas fato é que o Mordecai acabou colocando todo mundo em perigo. Ele precisava ser perdoado por isso. E a forma da alma dele ser perdoada foi ele ser entregue nas mãos desses Ludaim, esses canibais, que iriam acabar com ele. E todo esse medo que ele passou lá, por mais que ele era corajoso, acabou trazendo um perdão para a sua alma. E ele também está ligado com a alma de Shaul. Mordecai era descendente do rei Saul. Saul era filho de Kish, Ben Kish. E isso também é o que significa Ben Lakish, Ben Lekish. Ele era filho do Kish. Lê em hebraico é para, do. Lekish. Então, da mesma forma que o Shaul foi entregue nas mãos dos filisteus e acabou sendo morto, aqui ele também veio consertar isso, acabando com esses que acabaram com o seu tataravô, quando ele matou esses Ludaim. Isso que aparece nos livros místicos. Tem mais algumas coisas também, até que eles falam também que ele tinha uma reencarnação também do Ishmael, e por isso a espada e a luta e tudo mais. E ele consertou também o caminho do Ishmael, quer dizer, o Ishmael foi para o mau caminho fazer assassinatos E o Reish Lakish, num momento estava nesse lado, mas depois ele passou para o lado certo e fez tshuva, trazendo também uma elevação para essa alma. Isso é uma das coisas, algumas das coisas que aparecem nos livros místicos a respeito do Reish Lakish. Então, para finalizar com essa história que o Talmud conta, que teve uma discussão uma vez entre o Reish Lakish e o Rabbi Yohanan, quando estava estudando sobre algumas armas. E existem leis de pureza e impureza. Um objeto só pode ficar impuro, nos níveis espirituais falando, quando ele já está pronto. E a pergunta é quando que um objeto está pronto. Então eles tinham uma discussão, quando que é chamado que a espada está pronta. Rabbi Yohanan diz que quando ele esquenta para fortalecer o metal, depois que você já fez o formato da espada, se coloca ela no fogo, para dar uma temperada, se é que dá para dizer assim sobre metal. Então Rabbi Yohanan falou, quando você põe a espada no fogo, esse é o Gmar Melachah, isso é chamado que a espada está pronta. E Reish Lakish falou, não, é quando você põe na água, depois se tira do fogo, você tem que pôr na água, para esfriar, aí que ele fica firme, fica temperado, fica forte. Aí que você termina. Então teve essa discussão. Disse o Rabbi Yohanan para o Reish Lakish, Lista belisyutei yada. O bandido entende da bandidagem. Quer dizer, numa discussão aqui sobre espadas, sobre armas, você entende mais do assunto. O Reish Lakish, o Rabbi Yohanan quis dizer o que com isso? O Rabbi Yohanan quis ofender o seu cunhado. Ele quis dizer que numa discussão dessas, a lei tem que ser como você. Você com certeza entende mais do assunto. Se você está dizendo que é ali que a arma está pronta, você entende do assunto. Eu não entendo. Mas o Reish Lakish entendeu errado. Entendeu que ele está chamando ele de bandido. Lembrando do passado obscuro dele. E ele ficou chateado. Ele falou, o que que você me adiantou, então, Rabbi Yohanan? Qual foi a vantagem que eu levei? Lá me chamavam de mestre, e aqui me chamam de mestre. Você pensa o quê? Que eu vim para cá para ter honras? Lá eu também tinha honras, era chamado do chefão deles. Lá era o chefe, aqui eu sou o chefe, para mim não mudou nada em relação à chefia. Então, o que que você me fez de bem nessa história toda? Você está me lembrando do meu passado. E Rabbi Yohanan disse, a vantagem que eu dei a você é que eu te aproximei da divindade de Hashem. O Rabbi Yohanan ficou chateado com a reação do seu cunhado. E o Reish Lakish também ficou. E no final das contas, o Reish Lakish ficou doente. O Reish Lakish ficou doente por sentir que ele, no final das contas, por mais que ele não gostou exatamente da forma que o Rabbi Yohanan falou, entendeu errado o que o Rabbi Yohanan falou. O Rabbi Yohanan é o mestre dele, como que ele fala para ele? O que você me fez de bem? Sabe, uma reação de nervosismo, mas ele ofendeu o Rabbi Yohanan de uma forma muito forte. Ele acabou ficando doente, e a esposa do Reish Lakish, irmã do Rabbi Yohanan, veio pedir para o Rabbi Yohanan rezar pelo seu cunhado. E Rabbi Yohanan negou. Os comentaristas explicam que ficar mal para o status da Torá, que assim se pode ofender o teu mestre de qualquer forma, que história é essa? Mas no final das contas, o Reish Lakish acabou falecendo. Ficou tão doente, acabou falecendo. E Rabbi Yohanan ficou muito sofrido. Muito sofrido por ter não feito nada para salvar o seu cunhado, e que era um aluno e quase que um mestre para ele. Eles estudavam juntos e era fabuloso o estudo. Os sábios, então, falaram quem vai lá acalmar ele. Então trouxeram o Rabi Elazar ben Pedat, que era uma pessoa muito afiada, e colocaram ele para estudar com o Rabi Yohanan. Cada coisa que o Rabi Yohanan mencionava, o Rabi Elazar era tão afiado que ele trazia provas. Falava, isso que você está dizendo tá, aparece em tal Mishnah, em tal Braita, trazia sempre provas para as palavras do Rabi Yohanan. E Rabi Yohanan ficou chateado e falou, você tem alguma coisa a ver com o Bar Lakish, com o meu cunhado, o Reish Lakish? Sabe, você está querendo ser igual a ele? Quando eu falava alguma coisa para ele, ele me fazia 24 perguntas. E eu tinha que dar 24 respostas para as perguntas dele. Isso me abria a mente e fazia eu conseguir chegar a conclusões muito mais certeiras. E você vem e me diz que o que eu estou falando está certo? Eu não estou pedindo para dizer que está certo. Eu sei que aquilo que eu estou falando está certo, mas eu quero que indaguem para a gente poder investigar e chegar à conclusão mais profunda possível. Mais detalhada possível. Você, em vez de me perguntar igual a Reish Lakish perguntar, você fica me dando provas porque eu falo. E Rabi Yohanan rasgava as roupas e chorava. Cadê você, Ben Lakish? Onde você está, Ben Lakish? De tão desesperado ele ficou da falta do seu cunhado. E ele gritou, gritou tanto até que chegou um momento que ele saiu de si. A linguagem da Gemara, de Shafda Ateiminei. Ele ficou, enlouqueceu. Literalmente enlouqueceu. E os sábios rezaram para Deus e ele acabou falecendo. Quer dizer, não ia adiantar rezar para ele ficar curado, porque ele vai enlouquecer de novo, ele não tem com quem mais estudar. Ele está se sentindo sem uma dupla para estudar. Não vai adiantar rezar para ele viver. Então, eles rezaram para Deus. Se não tem outra opção, pelo menos leva ele, porque ele não está mais conseguindo viver desse jeito. Essa é a história, basicamente, desse grande mestre Reish Lakish, que aparece inúmeras vezes no Talmud. Ele está enterrado em Katzion, que fica no extremo norte de Israel, acima de Tzfat. E tem várias e várias passagens no Talmud em nome dele. Talvez como um exemplo só, a frase que diz que não se pode passar por cima de uma mitzvah, você tem uma mitzvah para fazê-la logo. Ou a frase que diz, se enfeite primeiro, depois enfeite os outros. Quer dizer, primeiro se corrija, depois corrija os outros. Ou a famosa frase que Deus antecipa a cura ao ferimento. Essas são frases famosas, dentre muitas outras, que o Reish Lakish fala no Talmud.